Boa tarde.
Boa tarde.
Então, és o Santos. Quem me conhece sabe que eu posso ser muito suave, mas também posso ser bastante difícil. Não é para ser difícil que eu estou aqui, queridos. Eu estou aqui porque uma das maiores dificuldades de vocês são o que vocês chamam de sentimentos. E uma das coisas que eu preciso deixar bem claro é que não existem sentimentos, existe apenas um sentimento. E o único sentimento que existe é o amor incondicional, que vocês aqui na matéria entendem como amizade. Então, os que vocês chamam de paixão, os que vocês chamam de amor, esse negócio que vocês sentem, dizem, com que facilidade vocês dizem eu amo você. E aí eu vou dizer porque é tão fácil. Hormônios, karma. Então, vocês querem um conselho? Parem de dizer eu te amo. E se proponham a conhecer as pessoas com quem vocês se relacionam. Para ver se é possível, uma vez harmonizada que estão cada, vocês sentirem algum amor. Porque enquanto vocês não forem capazes de ser gratos pela mera existência do ser a quem vocês dizem que amam, vocês ainda não amam. E ser gratos ao ser pela mera existência dele significa que ele pode fazer o que quiser com a existência deles. E não que vocês queiram, que eles façam com a existência deles. Ou seja, a hora que vocês conseguirem agradecer a existência de alguém, mesmo que ela não esteja ao seu lado, e se ela não existir, sua vida não é tão plena quanto seria, vocês não amam. Aí, nas cabeças de vocês agora, eu estou vendo o seguinte, vocês estão... Aqui será que eu amo? Então, peraí, deixa eu... Não fiquem surpresos se vocês chegarem à conclusão que vocês não amam ninguém. Tranquilo. Porque o amor é algo a ser construído e não uma coisa que acontece. Amor não acontece. Amor é construído. Amor é construído a partir da paixão, se que vocês chamam de paixão, e a partir da resolução do conteúdo kármico. Aí vocês vão dizer para mim, mas Sati, se eu resolver o conteúdo kármico, essa pessoa vai se tornar um irmãozinho para mim. É uma das opções. A segunda opção é que vocês, que o desejo se transforme em uma outra coisa. E isso sim é amor. E vocês só saberão quando vocês se sentirem privilegiados por estar convivendo com alguém com quem antes vocês tinham tantas diferenças e agora vocês não podem conceber as suas vidas sem a presença deste ser, mesmo que ele não habite a sua cama. Entenderam? Bem? É isso. Perguntas?
Dá pra começar de novo?
Foi isso sim, tá. Só um minutinho.
Repete.
Bom, então podemos encerrar a palestra. Podemos encerrar a palestra.
Genial.
Bombamos de ano, tem que fazer.
Então, olha só, deixa eu esclarecer. Então vamos voltar, ficar tranquilos, calmos. Porque de repente parece que do inconsciente de vocês, uma fumaça vermelha começou a subir. Então vamos lá. Sabe por que eu fiz quis fazer essa palestra como segunda, porque nós é que decidimos qual seria a ordem. Porque sem saúde não há relacionamento, e sem relacionamento não há prosperidade. Para deixar vocês tranquilos, vamos colocar um pouco de cinza prata neste ambiente, falando um pouco de uma coisa que parece que não é importante para relacionamentos, mas que é muito importante, que é uma virtude que ainda não está manifesta entre os humanos da Terra, mas que se todas as nossas previsões se confirmarem, na proximidade de ouro, vocês terão esta virtude como a oitava virtude de vocês, porque agora Deus, o Incriado Ser Supremo, ele se manifesta de infinitas formas e com infinitas virtudes, mas aqui na matéria e em Kali Yuga, vocês só têm acesso a 7 virtudes. A oitava virtude se chama ordem. E vocês costumam achar que vocês já têm isso. Só porque vocês conseguem colocar as coisas em gavetinhas. Escrito sexo, amor, amizade, fraternidade, coragem. Não. Ordem. São as etapas que uma coisa deve cumprir para ser o que é. Então, a sua natureza tem ordem. Para uma bananeira ser uma bananeira, ela tem que cumprir as etapas todas. A sua divisão celular tem suas etapas diferentes, em diferentes aspectos. Quem estudar isso sabe, né? É a divisão celular e a ordem como ela acontece que determina a natureza do ser. É, não é? Então, ordem é uma coisa que existe na natureza, porque a natureza não está sujeita à dualidade. Sinto muito informá-los, mas os únicos seres que estão sujeitos à dualidade no mundo material são vocês. A dualidade só existe para vocês. Olha a natureza. Você pode dizer que uma nuvem é cruel, que uma seringueira está em desequilíbrio, não é? Não. Então, o desequilíbrio está em vocês. O desequilíbrio está na natureza de vocês. Porque vocês são seres divinos manifestados em um ambiente que é inóspito para vocês, para o ser divino. Mas é necessário para que a energia que no universo aconteça. E é só por causa disso que vocês estão aqui. Agora vamos falar da coisa mais importante. Vocês não estão aqui porque alguém empurrou vocês para baixo, porque vocês fizeram alguma bobagem em uma vida anterior. Vocês estão aqui por amor ao universo manifestado e porque por esse amor, vocês morrem de amor pelo universo manifestado e não sabem disso. Ao invés de buscar alguém por quem se apaixonar, vocês deviam buscar a única paixão que vocês já trazem dentro do cardíaco, mesmo antes de ancorarem no ovo de seu pai e sua mãe. A paixão pelo universo manifestado. Qual de vocês, ao olhar uma dessas fotos que esse seu grande laboratório tira do universo, não se maravilha? Então, isto é Andrômeda. Eu me lembro até hoje do que a mulher que me empresta corpo sentiu quando ficou diante de uma foto do seu Hubble mostrando Andrômeda para ela, porque nós, eu e ela, viemos de lá. E vocês não podem evitar se maravilhar diante de todas as notícias que vêm do universo. E vocês não conseguem conter a sensação de pertencimento que olhar para as estrelas dá para vocês. É aí, esse daí é o começo, o sintoma da grande paixão que trouxe vocês aqui. Então, paixão não é isso que vocês sentem quando encontram alguém muito bonito, e que seus hormônios estão todos em polvorosa, porque, pessoal, estou sentindo um negócio, meu coração bate mais depressa quando eu olho para você. Ah, claro. O sistema hormonal está jogando um montão de substâncias no seu sangue. E você quer que seu coração, que não aconteça nada. Por que ele está fazendo isso? Está fazendo isso pela proximidade kármica que existe entre você e essa pessoa. Entre o karma dessa pessoa e o seu, as duas energias conjugadas mexem com você e mexem com a pessoa. Por quê? Porque é um acordo para vocês se encontrarem e resolverem questões muito difíceis. Vocês devem ter ouvido de Santiago, que é a maior questão kármica que vocês têm com sua linhagem. A segunda maior questão que vocês têm é com esse negócio chamado desejo. Aí vocês já devem ter ouvido também que em muitas religiões, inclusive em uma que eu estive muitas vezes, e quando estive na matéria, que eu não estou falando para vocês de nada que eu não conheça profundamente. Apesar de ter vindo de Andrômeda, onde nós nem sequer temos esse negócio, já resolvemos isso há muito tempo, só posso estar aqui conversando com vocês desse jeito, porque em Andrômeda nós estamos em uma idade de ouro. E em algum momento posso contar para vocês como é que funciona a roda de manifestação, mas não vou fazer isso agora. Então, a segunda grande dificuldade que vocês têm é com a questão do desejo. E algumas religiões resolveram simplificar isso, que não simplifica nada. Dizer, abole o desejo então, estamos todos conversados. Não é possível fazer isso, pelo simples motivo de que vocês estão aqui para harmonizar as questões kármicas. Você não pode evitar harmonizar as questões kármicas como alguém que rasga a fatura do cartão e joga no lixo achando que aí não vai ter que pagar. Não adianta. Qual é a melhor maneira de conduzir esta situação? Ficou apaixonado por alguém? Chega bem perto e vai ver o que é. Sabendo, mas não chega perto achando que vai ser a sétima maravilha do mundo, e daqui a pouco eu vou falar uma coisa que toda vez que eu falo vocês ficam horrorizados, mas eu vou falar. Não existem almas gêmeas. Ou melhor, espíritos afins, que é como vocês chamam esse negócio, só são possíveis, só é possível um contato real e alguma coisa harmonizada e equilibrada fora da matéria, pessoal. Vocês não estão aqui para viver um grande amor. Por favor. Vocês estão aqui para lidar com o desejo, porque deseja veículo de karma, e se ajustar às pessoas que vocês atraem por vibração. Está bem? Então, qualquer um que vocês se aproximem porque vocês estão apaixonados pode ser o grande amor da sua vida. Pensem em todas as pessoas que vocês já tiveram na vida por força apaixonada e não deu certo. Eu digo a vocês, com qualquer uma dessas pessoas, vocês poderiam ser felizes até hoje. Desde que vocês estivessem dispostos a fazer as transformações necessárias para vocês se adaptarem a um outro pessoal. Olhe para os casais que estão juntos há muito tempo. Eles fizeram isso, pessoal. Eles não bateram o pé porque o fulano não me deu um anel. Ou bateram o pé e depois o outro foi lá, não, mas peraí, eu não lhe dei o anel, mas daqui a alguns anos eu lhe dou. Não, peraí, toma esse anel de bala. Você fica feliz com ele. Ou seja, alguma negociação é necessária para que o negócio dê certo. E o negócio dá certo. Porque em algum momento dessa negociação, você passa a admirar esse jeito e aceitar nele que é o pior, né? É uma grande maravilha. Se vocês observarem os casais que são velhos, que estão juntos há muito tempo, você vai perceber uma coisa engraçada. Ouse falar para um dos cônjuges assim: seu marido É, tudo bem, ele é uma pessoa bacana, mas olha, ele tem esse problema, assim, assim, assim. Ela vai falar, não faça assim. Não fale isso. Ele é assim, mas só eu posso falar mal dele. Já ouviram isso?
Já.
Isso é amor. Isso é amor, isso é amor. Se alguma vez vocês testemunharam essa maravilhosa, esse prodígio do amor, vocês estavam diante de alguém que conseguiu construir o amor. Agora olhe para os dois. Eles estão caindo aos pedaços. Então eles tiveram que passar coisas e coisas e mais coisas e mais coisas. Em todo relacionamento muito antigo, seja ele qual for, não precisa só ser entre homem e mulher, há muita renúncia. Muita traição. É, pessoal. Muita traição perdoada. Às vezes nem perdoada totalmente. Mas tá bom. Você me traiu. Olho todos os dias para você e falo, você me traiu. Mas eu fico junto. Fico junto, cuido dele, ele fica doente. Mas você me traiu, hein? Não esqueci, não. E não perdoei. Estou aqui com você. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos. Mas tem que ser mútuo. Viu, pessoal? O outro que traiu também deve olhar e falar, é, traí você, não gostaria de ter feito isso. Todo dia me dói. Um dia você vai me perdoar? Será que um dia você me perdoa? Ah, vamos ver. Vamos ver. Depende muito. E essa negociação acaba chegando a algum lugar. Mas se vocês, na primeira coisa, e entendam, o sujeito não está ali do nada. Ele está ali porque foi atraído por vibração para você. E você sentiu o que sentiu por ele, porque é a maneira mais flagrante do sistema energético mostrar para você que tem um negócio ali. Alguns homens, eu vou dizer a vocês, eu converso com humanos há muito tempo. Não pense que isso daqui é o primeiro veículo que eu tenho. Eu converso com vocês há muito tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês, as mulheres desta sala não vão gostar. Os homens, dada a sua natureza, neste aqui agora, só neste aqui agora, hein, pessoal? Porque agora o negócio está diferente. Eu vou contar para vocês como está diferente. Os homens, neste aqui agora, estão mais frágeis que as mulheres e mais sensíveis. E muitas vezes um homem chega para mim e diz um negócio assim. Eu não sei, eu chego perto dessa mulher e sinto um negócio. Ele nem sabe o que está sentindo. Vocês já dizem, eu estou apaixonada, eu sinto isso, 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 isso. Ele é o homem da minha vida, por isso, por aquilo. E ele tem essas características e por isso eu sei. Não, não, não. Os homens não sabem. Não sabem por causa da sua natureza, porque estão num corpo yang. É para eles é mais difícil isso, por causa da configuração energética que eles têm nesse momento. Apenas por isso. Muitos foram mulheres, muitas vezes, eu já vou explicar por quê. Não vou falar agora, mas é mais franco, transparente isso do que uma mulher chegar para mim e dizer, conheci a minha alma gêmea. Quando um homem chega para mim e diz assim, conheci uma mulher e sinto umas coisas que eu não sei explicar quando eu estou perto dela, esse sujeito está sendo mais honesto e mais sincero que uma mulher que chega para mim e fala que conheceu sua alma gêmea. Porque para ele eu vou ter que dizer, sim, é isso mesmo. Você tem uma coisa para acertar com ela, vamos lidar com isso com calma. Para essa mulher eu vou ter que dizer, você está completamente enganada porque a gêmea não existe. Vocês entenderam? Eu convido vocês, mulheres que agora têm poder. Porque este planeta está passando por uma transição. Ele está saindo das mãos masculinas para ser governado por todos aqueles que estão em corpos de mulheres. Eu só estou aqui para dizer isso para vocês. E isso não é uma vantagem. Isto é uma grande responsabilidade. Vocês estão erguendo uma civilização em cima dos escombros de uma civilização masculina. E isso, nesse momento, não é uma coisa nada fácil. Então, vou pedir a vocês que vocês tenham boa vontade com os homens. Não chutem eles na primeira coisa que vocês forem dado. Entendam que sobre vocês recai a responsabilidade do negócio não dar certo mais do que a responsabilidade deles. Entendam que eles estão perdidos, que eles não sabem o que fazer, que eles perderam o poder foi tirado deles. E que eles precisam da força de vocês para avançarem. E já que vocês agora sabem que não existe alma gêmea, tentem construir um amor eterno com qualquer homem que caminhe ao seu lado. Qualquer um. O príncipe encantado não existe. Entenderam bem? Parem de procurar uma coisa que não existe mais sobre a face da terra, que é um homem forte que vai proteger vocês, porque vocês não vão achar. Porque isso não existe mais. Seus contos de fada são os contos de fada de uma época Yang. Entenderam? Perguntas?
E quando existe um relacionamento e a gente então vai viver esse cargo para se resolver, pode ficar pior depois?
Nunca fica pior depois.
Quando termina, às
não,
vezes...
Não, só fica pior depois se você não aceita. Olha só. Você teve um relacionamento, ele não foi bom. Você sofreu. Sabe qual é a melhor maneira de resolver um relacionamento que acabou? Porque os relacionamentos, se vocês não conseguirem, olha só. Não são só vocês que estão com uma questão kármica para resolver. O sujeito também tem a questão kármica dele para resolver com você. Ele não é um anjinho, que não tem karma nenhum. E vocês são as pessoas com karma que vão infernizar a vida do sujeito. Não é isso. Ele também tem o karma dele. Pode ser que ele tenha sido uma mulher... Está cheio, agora, de homens que foram mulheres. E alguns até que foram mulheres poderosas na última civilização feminina de vocês, que foi a Atlântida. Está bom, você tentou, foi traído pelo sujeito que está lá no relacionamento. Não deu. Ao invés de vocês fazerem a única coisa correta, que é... Lamento, mas nós não estamos conseguindo. Nós não estamos conseguindo. Então é melhor a gente se separar um pouco para a gente ver como é que isso fica. Esse negócio que vocês falam. Olha, ele falou que dar um tempo significa terminar. Claro, isso mesmo. Lógico. Hã? Ninguém dá um tempo em nada quando está bom, ou dá. Sejam realistas. Esse negócio de falar, não está acontecendo nada, ele só pediu um tempo. Não. O negócio não está bom. Ou você senta olho no olho e fala, nós não estamos conseguindo. Experimentem fazer isso, uma vez na vida. Essas palavras são mágicas. Nós não estamos conseguindo, né? Você é o culpado porque você tem que mudar nisso, e você não está conseguindo. Não. O sujeito não consegue mais nem administrar a vida dele sozinho, ele perdeu o poder. Aí você diz para ele, para ficar comigo, você vai ter que mudar. Isso.
Afunda na lama.
A gente não é, mas ele, opa,
e aí, é assim, olha, o sujeito precisa ouvir que ele não é responsável 100% pelo que está acontecendo. E claro que você tem todo o direito de dizer isso daqui, eu não aguento. Lógico, o karma não deixa. Você pode dizer, por que eu não aguento isso? Eu estou saindo fora, não é? Assim que vocês falam. Estou saindo fora do negócio, não quero mais. Mas eu vou dizer a todos vocês, mesmo sem amor, existe uma coisa chamada hábito. Você vai sentir falta até do monstro antediluviano que você colocou no Você vai sentir falta, vai sentir falta, vai sofrer. E o sofrimento é só porque você não aceita a única coisa que está acontecendo, que é, nós não conseguimos. Quando você entende, nós, isso aqui era uma questão kármica, desejo veículo de karma, a gente tentou e a gente não conseguiu, fica ótimo, fica bom. Toda vez que alguém chega a mim falando, ah, estou aqui tentando esquecer um grande amor e não consigo esquecê-lo, é assim que vocês fazem. Eu digo, vai lá. Não, lá não vou te ver. Vai lá. Conversa com essa pessoa, senta na frente dela, olha nos olhos dela e diga as palavras mágicas. Nós não conseguimos. Sinto muito. E é verdade que vocês sentem. Até quando vocês dão pulinhos de felicidade, quando vocês despacharam um sujeito com o qual vocês não estavam querendo lidar. Lá uma noite, lá em um momento, não é? A mulher que me emprestou o corpo está rindo. Há um momento de camisola. Vocês vão falar, puxa, aquele cara, ele era assim, assim, assim. Mas, ah, que saudade. De umas coisas, não é de tudo. Mas você não pode ter ninguém pela metade. Você só tem o sujeito inteiro. Ou você aceita o pacote, o pacote inteirinho. E agora, quando eu falo, ou você aceita o pacote inteirinho, ou você devolve o pacote todo, porque agora eu vou falar de um erro que vocês... Erro mesmo. Porque se trata de alto desequilíbrio da virtude do poder, que é o que rege as relações entre homem e mulher. Vocês olham um sujeito, acabam de conhecer, falam, bonitinho. Não é? Interessante, né? Parece que é fácil conviver com ele. Tem esse defeito. Mas eu vou fazê-lo mudar. Ah, pessoal, não façam isso. Não façam isso. Porque vocês não podem mudar ninguém. Por favor. Vocês olham o modelo, acham que é como caro, não é? Ah, esse carro é bom. Mas eu vou rebaixar, vou mudar os pneus, vou mudar a cor, vou fazer isso, vou fazer um
outro.
É, dar para dar um trato é a pior coisa que vocês podem fazer. Aceitem o modelo original.
Aqui não sai nem uma foto.
O modelo original, sem acessórios. Porque acessórios é outra coisa, você pode... Ah, o modelo é esse. Eu não vou mexer nos eixos, não vou rebaixar, não vou trocar as rodas, não vou fazer nada. Mas eu posso pôr um rádio, não é? Que me distraia do resto. Mas aí vocês vão fazer isso juntos. E um relacionamento não é relacionamento. Outro dia eu tive que dizer isso para alguém. Isso aí que você tem não é um relacionamento. Por quê? Aquele namorado. Tem namorado. Aí eu falei, namorado? Não. Você tem um acessório que você leva onde você quer, para não estar sozinho, para a sua família achar que você então está comprometida, para que os outros vejam que você não ficou para a titia. Mas isso não é um relacionamento. Eu vou lhe explicar por quê. Você já disse para ele que você não vai se casar com ele nunca, porque ele está esperando isso de você. É, não vou me casar com ele, não. De jeito nenhum. Não é isso que eu sonhei para o meu casamento. Então, despacha o sujeito. Não, mas eu não posso despachar o sujeito. Por quê? Porque o que você está fazendo com ele não se faz. Lembra da época em que os noivados se arrastavam? Era um homem que fazia isso. Estou aqui namorando. Né? Estou aqui, ela é virgem. Estou aqui namorando, mas aí eu saio do namoro, vou lá fora, faço o que eu bem entendo. E vou arrastando esse negócio. E os pais ficam, não vai casar, não vai casar, não vai casar. E o sujeito não vai casar. Vocês estão fazendo isso hoje com o sujeito. Estou fazendo isso com eles. Então, isso não é relacionamento. Isso é um acessório, como uma bolsa, um cinto, um sapato. não é? E você já olha para o sujeito assim. Fica bem comigo, hein? Orna. Combina. Hã? E isso não vai levar a lugar nenhum. Sim. Perguntas?
Agora é sério, né?
Então, você entendeu? A coisa fica ruim, ficou pior. E o que tudo que você precisa fazer é aceitar que nós não conseguimos. E de preferência olhar para ele e falar isso. Fulano, vem cá que eu quero lhe dizer uma coisa. Não, eu não quero saber. Não, é importante. Eu preciso falar. Olha nos olhos do sujeito e fala. Nós não conseguimos. Me desculpe. Não foi sua culpa, não foi minha culpa. A coisa chamada nós, que é isso que é relacionamento. Nós. Não deu certo. Que pena. Quando vocês têm um cachorrinho e ele morre, vocês não choram? Relacionamento é um ser formado pela energia de um e de outro. Quando ele morre, vocês deveriam chorar. Enterrado. Oh, meu cachorrinho, gostou tanto dele. Mesmo que vocês percebam que a morte desse relacionamento vai libertar vocês. Porque às vezes é exatamente o que acontece. A morte desse ser que vocês estavam tentando construir e não conseguiram fazer ficar bom, aconteceu. Vamos lidar com isso. Vamos resolver isso. Vamos olhar um para o outro e falar, nós não conseguimos. Não é. A culpa foi sua, você não entendeu o que eu queria. Ou, como vocês também fazem, a culpa foi minha. Não. Culpa é uma palavra que vocês deviam tirar do seu dicionário. O que existe é responsabilidade, o que existe é co-responsabilidade. Co-responsabilidade. E não é só em relacionamentos, é em tudo. Mas em relacionamentos você tem um peso enorme, porque vocês não conseguem admitir que o relacionamento não deu certo, porque vocês não fizeram as concessões necessárias. Agora vamos falar de concessões. Ah, eu deixo ele fazer tudo o que ele quer, porque senão ele me deixa. Não é isso, hein? É, vamos negociar esse negócio. Por que que você quer que eu faça isso? Por que que você está exigindo de mim uma coisa que é tão difícil para eu dar? Por que isso é tão importante para você? Como é que a gente pode chegar no meio termo com isso? Negociação, vocês negociam tão bem com bancos? Por que não fazer isso nos relacionamentos? Né? Então, por favor, façam isso. Perguntas? Entendeu?
Sim. E as interferências familiares?
Interferências familiares?
É o extra relacionamento.
Não, que às vezes... Pegando o gancho da primeira pergunta, você lamentou que...
Não deu certo.
E que não deu certo. Mas daí tem duas coisas. Ou você precisa ter contato, porque tem filhos, tudo, né? Tem família envolvida. E você sempre vai ficar com raiva, sempre tem que encontrar. Não, não, não. Ou você até fica muito melhor, fica muito amigo.
Sim.
Né? E aí, porque ele se libertou, mas aí ficou...
Olha só, para isso dar certo, isso daí que você está falando, precisa entender uma coisa. Relacionamento, do jeito que a gente está tratando aqui, não é igual... A questão de linhagem. Questão de linhagem é uma coisa, relacionamento é outra. Nenhum filho precisa que seu pai morra de amores de sua mãe e durma juntinho de conchinha. Não precisa. E se precisa, tem alguma coisa muito errada nisso. O que filhos precisam que pai e mãe tenham harmonia sobre o que acontece com eles e só até os 21 anos. Pai e mãe precisam concordar a respeito de tudo que acontece com as crianças, porque os papéis de pai e mãe são representativos com os seus senadores. É um mandato que só como vocês falam, tem vigência até os 21 anos de idade. Então, assim, mãe representa a natureza. E mãe só tem duas coisas para ensinar para um filho. O mundo é bom e você sempre terá uma segunda chance. Pai representa a comunidade dos homens. A comunidade dos homens tem regras E a comunidade dos homens exclui aqueles que não cumprem as regras. É isso que pai tem que ser. E pai e mãe precisam conversar, porque natureza e comunidade dos homens precisam conversar para que esse ser possa fortalecer, florescer, frutificar. Então, dentro disso, natureza e comunidade dos homens não tem que ter um amor romântico. Nem tem que trazer flores um para o outro. Nada disso. Precisam conversar. A criança precisa ver que eles se dão bem com relação à criação dele. Isso quando tem criança. Se não tem criança, não precisa nada disso, porque isso não é casamento. Mas isso é relacionamento. Sem crianças, o relacionamento é mais difícil do que com crianças. É por isso que algumas mulheres resolvem ter filhos. Para salvar seus relacionamentos, e não está errado. Por mais que vocês condenem, ela está tentando uma coisa que um dos recursos que a natureza dá para ela, para fazer esse relacionamento dar certo, que a presença de um outro ser que tem questões kármicas envolvidas pode facilitar muitas coisas, ao invés de complicar. Vocês acham que complica? Claro, vocês vão ter mais trabalho, mas aí essas duas criaturas vão ter que conversar a respeito das crianças e se amarem as crianças do jeito que precisam amar e derem a elas o que é necessário, vão ter que chegar a algum acordo e podem vir a se amar muito. Essa que é verdade. Tanto é que funciona, hein? Não é? Quantas vezes não é isso que resolve a questão kármica integralmente? Mas aí, mas eu não sou mais apaixonada por ele, nem por mim. Quem disse que relacionamento é ficar apaixonado até o resto dos dias? Não, relacionamento não é isso. Relacionamento não é o sujeito lembrar o dia do seu aniversário, nem levar você para jantar quando comemora um casamento. Não é isso. Relacionamento é eu entender quem é o outro, querer conhecê-lo e saber que ele faz a mesma coisa por mim. Relacionamento é eu aceito você como você é. É por isso que no fim só eu posso falar mal. Não é? E eu sei que essa pessoa também quer me conhecer intimamente. Não há relacionamento sem intimidade e não há intimidade sem relacionamento. Então, vocês querem saber se vocês têm um relacionamento? Comecem a pensar o quanto vocês se desnudam na frente de seu parceiro. O que é desnudar-se? Mostrar o que há de pior em você. Sua cicatriz, sua maneira de lidar com algumas coisas, a sua dificuldade com dinheiro, seus medos, o seu medo de ter crianças, o seu medo de colocar crianças no mundo. Todos os seus medos. Se você vai saber se você tem um relacionamento de fato com essa, quando essa pessoa conhecer o que há de pior em vocês. Aí, a próxima dúvida que é, mas como que eu vou mostrar isso de cara para uma pessoa que eu nem conheço? Não, você vai ter que construir confiança antes de construir amor. Construir confiança, eu vou confiando uma vez de cada vez. Uma vez eu mostro a minha cicatriz que eu fiz no forno, depois eu vou mostrar a minha operação daqui, a minha plástica que eu fiz para tirar a barriga. Aí uma outra hora eu vou mostrar o dente que eu não tenho, que eu coloquei no dentista. E vamos assim até mostrar tudo, até mostrar todas as coisas, até não sobrar nada. Mas é, eu mostro um pouquinho, você mostra um pouquinho para mim. Eu mostro um pouquinho para você. Se eu mostrei para você e você não quer mostrar para mim, tem uma coisa errada nesse relacionamento. E aí, será que eu vou querer ficar com uma pessoa que não se mostra? Eu me mostro para ela e ela não se mostra para mim? Eu tiro toda a minha roupa, ela só tira as meias? Não vai dar. Mas isso, pessoal, é progressivo. É uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Convivência é o nome desse negócio. Aí vamos chegar lá na sua pergunta. Agora sim. Contexto familiar, não, isso não tem nada a ver com seu relacionamento. É por isso, contexto familiar, seu pai, sua mãe, a questão, a linhagem, não tem nada a ver com seu relacionamento com o homem com quem você pretende construir amor. E se você deixar ter, é porque este contexto familiar tem poder sobre você. E você vai ter que resolver isso. São suas escolhas. Você é maior de 21 anos? É. Então a vida é sua. A sua linhagem não deveria interferir nisso. E se interfere porque você deixa. Porque você deixa. Ah, mas será que minha família não tem razão? Será que ele não é mesmo homem certo? Não existe homem certo. Você vai fazer ficar certo na medida em que você quiser conviver com ele. Não mudando ele, porque ele não é um bonsai que você corta para ficar do jeito que você quer. Mas porque você entendeu quem ele é e aceita como ele é. E o que você não aceita, você vai lidando com isso, conversando com ele, dizendo que não é bom, dizendo que não está bom. Mas não é a sua família que vai fazer isso. E não é a sua família que vai ditar as regras do que você aceita e do que você não aceita. É você. Se sua família faz isso, tem alguma coisa errada com a maneira como você e sua família estão lidando com a questão do poder. Você dá poder à sua família. Porque sua família não tem mais poder sobre você. Se ela tem, é porque você dá. Porque você é adulto. Hã? Você é adulto. Você agora está por sua conta. Sua linhagem conduziu você até um lugar. E desse lugar para frente, você que vai ter que dar um jeito. E é isso. Então, toda vez que alguém... Ah, eu sou tão apaixonada por um homem. Eu fui a vida inteira apaixonada por um homem. Mas a minha família não deixou. A primeira coisa que eu vou perguntar é, quantos anos você tinha? Ah, mas agora ele já se casou, agora ele já tem uma família. Bom, então não era isso. Né? Mas assim que você teve liberdade de escolha, você tentou resolver essa coisa? Ah, não, porque aí apareceu um outro fulaninho. Bom, então o acordo que você tinha com essa pessoa era esse. Você seria apaixonado por ela, sua família tinha poder sobre você, você não podia fazer nada porque ainda não era dono de você mesmo. E quando você ficou dono de você mesmo, já não era mais possível. Aceita! Porque tem outras pessoas com quem você pode ser feliz. Todas as pessoas dessa sala aqui podem ser felizes com as pessoas com quem estão. E, por favor, essa é sempre a melhor possibilidade. Não, mas você não conhece meu caso. No meu caso... Não tem meu caso. A melhor pessoa para ficar com você é a pessoa com quem você está. A menos que ela já tenha provado a você que ela não está disposto a ceder em nenhum ponto e só você está cedendo. Se você está cedendo, você tem um ganho secundário qualquer. Então você trata de olhar. O que, que você ganha quando você cede? E deixa essa pessoa fazer com você uma coisa que você não quer que seja feita. Se você ganha uma coisa boa, uma coisa construtiva, se você ficar bem, se você abre possibilidades de crescimento, talvez valha a pena. Mas aí é uma escolha consciente. Mas se você ganha poder sobre essa pessoa, uma barganha, então isso é um comércio. Isso não é um relacionamento. Uma barganha qualquer, não, eu deixo ele fazer isso, mas eu ganho isso. Pode continuar fazendo isso, não tem nada demais. Mas não chama esse negócio de relacionamento porque não é. Entende, né? E nós estamos falando de relacionamento. Então, o contexto familiar é o seguinte. Você é adulto, tem mais de 21 anos. Você vai atrair questões kármicas para você. E você vai decidir o que você vai fazer com essas questões. E você pode ser feliz com qualquer pessoa que você escolha. E você não pode... aceitar que a sua família diga a você como é que você vai conduzir o relacionamento. Não pode. Porque senão você é refém deles. Então você não cresceu. Então você não faz suas próprias escolhas. Aí o que, que vai acontecer? Aí não dá certo, você vai dizer, não deu certo. De dois jeitos, hein? Não deu certo porque eu fui contra a minha família. Não deu certo porque eu fui a favor da minha família. E nunca você vai poder dizer... Nós não conseguimos, que é o que você precisa fazer quando não dá certo, e falar, nós estamos conseguindo quando está dando certo. Porque a grande vantagem de você investir emocionalmente num relacionamento é que 50% das chances são que se transforme num grande amor. Não é? Mas é só 50%, hein? E vocês normalmente querem 100% de garantia. Uma coisa que não é possível. Não tem como ser possível na dualidade. Na dualidade não dá. Não é isso. Não é isso. Não é você que sabe de você e do outro. Você não sabe nada de você e não sabe nada do outro. Acontece que vocês planejaram isso antes. E vocês têm uma possibilidade de fazer esse negócio dar certo, mas os dois vão precisar investir nisso emocionalmente. É isso. É exatamente como uma sociedade. Só que na sociedade o investimento não é emocional. Mas é igual. Você arruma um sócio. Você põe 50%, o outro põe 50%. Vocês estão ali fazendo tudo para dar certo. Aí acontece, sei lá, um plano do governo faz um negócio horrível com a vida de vocês, vocês vão ter que olhar para o outro e falar, vamos ter que fazer a sociedade, não deu certo, nós não conseguimos, é igualzinho. Não tem, ah não, foi você que fez isso, aquilo, eu queria fazer isso, você não deixou, não. Nós não conseguimos, porque se nós tivéssemos conseguido, nós teríamos, se nós tivéssemos conseguido entrar num acordo, fazer concessões, levar adiante, teria, a empresa teria dado certo. Mas porque nós não conseguimos nos entender, nós chegamos à falência. Fomos nós. E sempre nós. Ah, mas eu não sabia que o sujeito ia me passar a perna. Poxa, você não percebeu? Você não olhou, você não tomou cuidado, você não construiu confiança, você não foi devagar, você aceitou qualquer pessoa na sociedade sem saber o que era. 50% é responsabilidade seu. E no relacionamento isso é mais delicado ainda. Mas eu vou dizer para vocês, é mais fácil um relacionamento dar certo do que uma empresa dar certo. É mais fácil. Mas vocês são ansiosos. E aí vamos falar de ansiedade. Então, há três desequilíbrios do ego. Ansiedade, angústia, depressão. Ansiedade, quando eu olho para o presente e o que se descortina no futuro, e eu não gosto. E aí, quando vocês estão no relacionamento, estão vendo que o negócio não está indo bem, vocês ficam ansiosos. Vocês querem que dê certo. Aí vocês pressionam o parceiro como se fosse ele o responsável pelo negócio não dar certo. Aí não dá certo mesmo. Porque é egóico. E relacionamento é um negócio que ensina vocês a deixar o ego um pouco de lado. Quem ama, convence o ego de que é melhor fazer do jeito que nós dois combinamos do que do jeito que você quer fazer. Quem ama faz isso. Ah, eu queria ter uma casa na praia. Não, mas meu parceiro quer ter uma casa na montanha. Ah, meu Deus, o que nós vamos fazer? Não construímos casa nenhuma, vamos em umas férias para a montanha, em outras férias para a praia, até chegarmos a um acordo sobre isso. Mas eu quero a minha casa na praia de qualquer jeito. Então eu vou ficar tentando fazer o sujeito aceitar o fato de que a gente precisa ter uma casa na praia. Às vezes vocês se separam por causa disso. Porque isso, um capricho egóico, pode fazer com que vocês esqueçam que tem um amor para ser construído. Esqueçam completamente o amor a ser construído, porque vocês querem que uma coisa seja daquele jeito. E acham que seu parceiro deve dar isso a vocês. E nem sempre o parceiro quer, e nem sempre o parceiro pode, e nem sempre o parceiro deve dar. É só isso. Então, o que vocês devem fazer com ansiedade mesmo? Eu não cheguei hoje, preciso chegar. O que vocês devem fazer com ansiedade? Vocês devem diminuir a ansiedade com uma boa prática espiritual. Aí eu não vou falar nada porque Santiago já falou.
Sim.
O que vale para a saúde vale para os relacionamentos, sendo que primeiro vocês persigam a saúde, o equilíbrio e a estabilidade do corpo físico, emocional e mental, porque para amar é preciso estar saudável. Então, eu não consigo parceiro. Não consigo parceiro, preciso trabalhar sobre a minha vibração. Para não atrair a mesma droga que eu tive antes. Porque se você se relaciona com alguém, não gosta, rompe e não trabalha a sua vibração, você vai atrair outro igualzinho, porque enquanto você não superar essa questão kármica, você não avança. Você vai achar, agora não. Agora encontrei um sujeito tão bom, completamente diferente daquele outro que eu tinha. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, daqui a pouco você fala, não é que aquela pessoa se transformou e virou aquela mesma praga. Foi você que fez isso acontecer. É assim, as vibrações de vocês juntos produziram o mesmo efeito, porque a sua vibração não mudou. Você atraiu outro sujeito igualzinho, e aí ele podia ser diferente, e tem assim, puxa, comigo ele era terrível, estou muito magoada, comigo esse sujeito era terrível, não é que ele se casou com outra pessoa e ele é uma flor de pessoa. Por quê? Porque a questão kármica era com você, não era com aquela pessoa. Com aquela pessoa ele tem outras questões kármicas. Ele pode ser uma florzinha naqueles aspectos em que ele era ruim com você, mas vai saber no que ele é um demônio. Você não sabe. Então, não julga, não fala nada. Fica tranquilo, porque cada um com a sua questão kármica, e nesse aspecto de relacionamento pessoal e de intimidade, as coisas nunca são o que elas parecem ser. Você olha para um casal e diz, um beijinho, e você fala, queria tanto um relacionamento assim, parece tão harmonioso, o coraçãozinho em volta, com sininhos tocando. Você não sabe, hein? Então, não deseje isso. Deseje um bom relacionamento harmonioso para você, com uma pessoa que vai aceitar você como você é e que você vai aceitar como ela é, porque isso é negócio. E não vai ser logo. Vai ter que ter um trabalho sobre isso. Porque nenhum lugar... Vou dar um exemplo claro. As pessoas vêm a mim e falam assim, eu quero me mudar, mas eu quero que você me indique uma casa que tem uma vibração boa para mim. Eu tenho que falar, olha, sinto muito, mas a vibração você vai ter que produzir depois que você entrar na casa. Porque essa casa era habitada por outra pessoa. Ela está carregada com a vibração dessa outra pessoa. Qualquer lugar para onde você vai ter que cuidar da vibração. Então, estou dizendo para vocês, o companheiro vai chegar todo estrupiado. E vocês vão ter que dar um jeito nisso, mudando a sua vibração, mudando a vibração dele. Você também está estrupiada pelo último relacionamento. Por que não, então, juntos ali, vamos aqui construir alguma coisa, já que existe desejo, porque tem um karma. Meio caminho andado para o negócio dar certo. Porque é impossível você se dar bem com alguém porque você não sente nada. É ou não é? O sujeito está andando na rua e fala assim, quero casar com você. O senhor olha e fala, hã? Não, porque você é a pessoa certa para mim, segundo o meu horóscopo, é uma pessoa de camisa coral, com casaco acinzentado, loura, é você. E você fala, não, sinto muito, mas eu não sinto nada por você, não é? Puxa vida, a paixão é esse começo. Você sente alguma coisa. Toda vez que você sentir alguma coisa, você deve ir ver o que é. Aí você fala, não, eu senti alguma coisa, mas ele é pobre. Hein? Hein? Você está querendo um tutor, um mecenas ou um relacionamento. Então, Você vai precisar ir ver o que é. Às vezes o sujeito parece pobre, ele é milionário, você não sabe. Mas não é essa a questão. A questão é, eu senti alguma coisa, eu preciso verificar do que se trata. Não deixe isso passar em vão. Não deixe que um detalhe, alguma coisa, um probleminha qualquer, impeça vocês de irem ver o que é quando vocês sentem real desejo. Se vocês sentem real desejo, é uma possibilidade, vai ver o que é. E ver o que é não é chegar às vias de fato no primeiro momento. É ver o que é. É chegar perto, olhar, ver como é. O que, que é isso? Que negócio é esse? Chamou a minha atenção. Quando vocês estão andando num shopping e passam por uma vitrine e vem uma coisa bonita, vocês não param para olhar? Às vezes entram na loja. Às vezes falam, posso experimentar? Por que vocês não fazem isso com o resto? Ainda mais agora, que existe toda a possibilidade de fazer isso, claro, dentro das redes sociais, dentro dos limites. Mas é possível fazer isso. Mas alguma coisa faz com que vocês se impeçam isso e são critérios do ego. E às vezes vocês perdem a grande oportunidade de construírem um grande amor porque vocês deixaram o ego escolher para vocês. Então, é preciso dar uma boa olhada, porque eu vou dizer uma coisa. Paixão não tem nada a ver com ego. Nada. Tem a ver com karma, tem a ver com inconsciente. Às vezes você se sente atraído por uma pessoa que aparentemente não é o seu tipo. Já aconteceu isso com você? É porque é o inconsciente que está falando. E o inconsciente leva vocês para enfrentarem a questão kármica. A questão kármica povoa o inconsciente. O inconsciente é o lugar de vocês onde está a questão kármica. Não é para vocês obedecerem ao inconsciente, mas é para vocês olharem para tudo que vem do inconsciente e se harmonizarem com isso. Colocarem harmonia nisso. E aí vocês vão ver que fica muito fácil lidar com esse negócio. Porque eu vou dizer, mais do que saúde, mais do que prosperidade, relacionamento é o que mais faz vocês sofrerem. Quando eu falo vocês, eu me incluo nisso, nas vidas e vidas e vidas que eu estive na Terra. E renunciar a isso não é exatamente ir pelo caminho do crescimento. Perguntas?
Sim. Como eu sei se eu já estou num relacionamento, até que ponto eu devo ceder e até que ponto eu posso exigir? Ou por que que às vezes dá aquela sensação de que o carro já está tão velho que ao invés de mandar arrumar é melhor comprar outro?
O carro. Achei ótimo. Quando se chega nisso, e é ótimo chegar nisso, chegar nisso significa que você caminhou muito na questão do amor. Se você tem essa dúvida, se você está no relacionamento e tem essa dúvida, eu vou lhe dizer, o amor já está sendo construído. O que você precisa ver é até que ponto o sujeito que está com você tem consciência disso. Então, não é bem uma questão de ceder e exigir, é uma questão de negociar. Então, essas palavras, ceder e exigir, demonstram que vocês ainda não chegaram no negociar. Que é, eu preciso que seja assim, dá para você fazer. Aí você fala, o carro está tão velho que talvez seja melhor jogar fora. Olha, existem muitas pessoas, e aí o afeto é o que resolve isso. Existem muitas pessoas que têm um fusquinha velho e não venderiam por nada desse mundo. Precisa ver se o seu fusquinha velho você não venderia. Para!
Prefiro virar isso. Colecionadora.
Então, olha só.
Colocar a placa.
Às vezes, e eu não estou falando do seu caso, porque nós estamos aqui em conjunto, às vezes, algumas conversas resolvem isso. Quando você caminha até o ponto que você está com essa dúvida, vale a pena sentar e conversar e negociar antes de colocar o carinho velho fora.
A venda.
É só que você precisa, que qualquer pessoa que chega nessa situação deve fazer, é olhar o quanto de consciência a outra pessoa tem do que está acontecendo. Porque pode ser que a pessoa nem saiba o que está acontecendo direito. Pode ser que ela ache que ela está fazendo o máximo que ela pode fazer e que é só isso, que ela não dá para ir mais e que a culpa é sua. Né? Se essa pessoa ficar firme nesse "a culpa é sua" e não sair daí, não tem jeito. Esse relacionamento não vai a lugar nenhum. Mas se você colocar claramente que você precisa que um outro tipo de arranjo seja feito, e você vê na pessoa alguma boa vontade, isso significa que ainda existe afeto. Ainda não, que existe afeto. Se existe afeto, tudo pode ser feito. Tudo pode ser feito. Mas é preciso saber em que nível de consciência o parceiro está. Porque às vezes a gente está tão imbuído que a coisa dê certo que a gente esquece que são dois. Dois. E aí a gente... Não, eu estou fazendo tudo aqui para o relacionamento dar certo. Mas o outro está sabendo que você está fazendo tudo? Está sabendo aonde você quer ir? Como é que você quer ir? O que é que você quer? Não. Se ele não sabe, ele vai continuar agindo no automático, na inconsciência, sendo que quem tem consciência é que deve colocar as coisas para andar. Não, mas por que, que eu tenho que fazer? Por que não é ele? Porque ele não tem consciência. Porque ele não está sabendo o que está acontecendo. Você precisa contar para ele. Se você conta para ele, e aí você vai ver. Que sujeito é esse? Um sujeito que tem... Se ele tiver uma escuta para você, para a sua necessidade, significa que há afeto. Então, metade do caminho para construir o amor está existindo. Se não tem afeto, e a inafetividade é uma coisa fácil de perceber, o sujeito diz, não, para mim está bom. Para mim está bom. Se algum de vocês for fazer um diálogo com um parceiro e ele disser, para mim está bom, faça suas malas e vá embora. Porque ele não vai dar uma brecha para você fazer nada bom nesse relacionamento. Para mim está bom é o seguinte, para mim está ótimo. Se você não gosta de como está, só dizendo isso para você, os incomodantes que se mudem, pega suas tranchinhas e vai embora. E aí, o que, que você vai fazer com um posicionamento desses? Você não pode fazer mais nada, você se afaste, porque o para mim está bom pode virar, escuta, não está tão bom assim não, hein? Parece que não está bom. Mas a primeira coisa que você deve fazer é estabelecer uma distância, porque distância não é dar um tempo, distância é, olha, a gente não está dando certo, a gente não está conseguindo. Vamos dar uma distância para ver como você se sente e como eu me sinto. Não é vamos dar um tempo. E aí pode ser que esse para mim está bom, viria, acho que não está. Acho que eu sinto a sua falta. E aí você, sinto a sua falta não é suficiente. Sinto a sua falta, o que mesmo você queria que mudasse? Quais eram as coisas que você queria? Você tinha falado um negócio, eu não me lembro mais, esqueci. Lógico, eu estava na inconsciência, eu estava nele mesmo. Mas você disse umas coisas, que mesmo que você disse? Não fique brava porque ele não se lembra. Parece que eu estou falando só para as mulheres, mas eu não estou falando só para as mulheres. Não fique bravo, ele não se lembra. Lembre-o, recorde-o, fale de novo, volte a falar. Dê exemplos. Que o sujeito vai na cara, desenha, como vocês costumam dizer. Que o sujeito vai acabar entendendo. Se existir afeto, ele vai acabar entendendo. Se não existe afeto, inafetividade é uma coisa simples de perceber. Inatividade é impermeável. Não é? E aí você está diante de alguém que não quer construir um relacionamento com você. Nada demais. O sujeito não é um monstro por causa disso. Ele só não quer mais construir um relacionamento com você. Ele tem direito. Aí vamos falar de uma outra coisa que parece que vocês não entendem. Vocês são dois, tá bom? Você tem direito de não querer, a outra pessoa também tem direito de não querer. Não é só você que tem direito de não querer, o outro tem que querer tudo que você quer, do jeito que você quer. São dois. Então, o outro não é um monstro porque ele não quer se relacionar com você. Ele só está exercendo aquela simples liberdade que todo ser deveria ter de dizer: muito obrigada, não quero. Passa amanhã, volta outro dia. Mas é demais. Eu sei que é difícil administrar isso quando o desejo, que é veículo de karma, está agindo sobre você e dizendo: tem que ser, tem que ser, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Mas entenda, é desejo, vai passar. E daqui a pouco você vai sentir desejo por outra pessoa, por mais incrível que possa parecer. E é isso. Porque você não fez um acordo com uma pessoa. Você fez múltiplos acordos com múltiplas pessoas. E uma delas é a pessoa que vai dar certo. Quando os dois conseguirem fazer dar certo. É só isso. Não tenha uma gêmea. Esqueça esse negócio. Parem com isso. Parem de sofrer por causa disso. Ah, mas quando que vai aparecer aquele ser maravilhoso que vai me fazer feliz? Não vai aparecer se você não estiver disposto a construir isso. Está bem? Perguntas?
Essa experiência também familiar pode ser a minha com relação a uma filha de 22 anos, ou seja...
Eu estou falando na geral.
Mais interferir, né?
Não estou falando em particular.
Mesmo vendo o sofrimento?
Mesmo vendo o sofrimento. Você não pode impedir seus filhos de sofrer. Não pode. O acordo que você fez com eles foi colocá-los no mundo, mostrar o mundo para eles e ensinar para eles que o mundo é bom. E que você vai ter uma semente. Você não pode impedir seus filhos de sofrer, você não deve impedi-los de sofrer, mas você deve abrir os olhos deles para dizer: olha, você está vendo que você está sofrendo? Está sofrendo, né? E só. Apenas isso. Quanto menos você interferir, melhor. Você não tem esse direito. É disso que se trata. Você colocou o ser no mundo, é para ele tentar as suas próprias... Você não errou? Você não bateu sua cabeça? Você não se apaixonou por gente que não tinha nada a ver? Você não fez acordos estapafúrdios? Por que que os seus filhos não podem fazer isso? Na idade em que eles devem fazer isso, para aprender como é que é se relacionar. Eles vão fazer, você vai ver, você vai sofrer, você vai falar: oh, meu Deus do céu, que negócio é esse? Como é que pode isso? E você vai ter, tem mais de 21 anos, você vai ter que dizer: você é adulto, estou vendo você sofrendo, você sabe por que você está sofrendo, quer conversar? Vamos conversar. Se você não se tornou amigo de um filho seu até os 21 anos, você não se torna mais. Você não é nada deles. Se você se tornou amigo, você tem o backup desse ser. Quando ele ficar ruim, quando não souber o que fazer, quando não souber mais quem ele é, quando o mundo bater nele, ele volta em casa, senta no sofá e você pergunta: por que vocês estão com essa cara? E se ele quiser, ele vai dizer: aconteceu isso, isso, isso. Não, meu filho, vem cá, toma um bolo, toma um café. Vamos começar um pouco aqui. E ele vai... Voltando a ser ele mesmo, eu falo: não é mesmo, não é tão complicado assim, afinal de contas. Não, meu filho, você é tão bonito, tão jovem, tão competente, tão cheio de vida. Não se preocupa com isso. Isso passa. Ah, todo mundo passa por isso, não é complicado. E o ser vai se Mas você não pode dizer, faça isso, não faça aquilo, isso está errado, aquilo está certo, essa pessoa não é para você, você não está vendo, olha como está errado. Você não pode fazer isso. Não é bom. Não é bom para esse relacionamento seu com esse ser e não é bom para o crescimento dele. É isso. Interferência familiar é o que não pode acontecer nos relacionamentos. Você tem um relacionamento com seus filhos. Esse é o relacionamento. Seu filho tem um relacionamento com outra pessoa. Você não pode interferir nisso. A menos que você queira vê-lo anos depois dizer, eu não fiquei bem com aquela pessoa porque você interferiu. E o que, que você vai fazer? Você vai dizer, não, eu não me lembro disso. Não, você interferiu, você falou assim, 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 e eu fui na sua e me ferei. Você quer isso? Então você não pode fazer isso. Você deve criar, vocês devem criar seus filhos para que eles sejam capazes de fazer escolhas. É isso. Confiem na educação que vocês estão dando para seus filhos. Vocês estão dando o seu melhor, vocês não têm manual de mãe nem pai. Confiem. Você não deu uma educação? Confia nela. Confia que em algum momento ela vai entender, vai falar, ah, poxa, mãe, estou fazendo uma grande bobagem. Mamãe, estou fazendo uma grande bobagem. Bem que você falou. Puxa vida. Aí você vai dizer, ah, filha, você acha? Não. Então vamos conversar sobre isso. Porque é isso que precisa acontecer. As pessoas vão errar miseravelmente. Vocês já erraram miseravelmente. Então, é por isso que existe perdão, viu, pessoal? Porque você está na matéria, você está na dualidade. Na dualidade você vai errar. Essas são as dimensões do erro. Não tem como fazer diferente. E o que você precisa é cultivar equilíbrio suficiente para ver o caminho sátrico e entrar nele. E caminho sátrico também é admitir que o ser que você colocou no mundo tem o seu próprio karma e você não vai poder impedi-lo de viver isso. Só isso. E aí tudo fica bem. Eu garanto que tudo fica bem. Mas é preciso fazer isso, porque as interferências, o nome já está dizendo, é uma interferência. A coisa tinha um caminho. Você foi lá? Eu não gosto de falar isso porque as pessoas costumam ficar irritadas. Mas quem é você para interferir na trajetória de um ser divino? Tem que lembrar. Não é um filhotinho seu, um raminho da sua árvore. É um ser. Um ser. Que tem uma trajetória que ele traçou. E você foi só aquela pessoa que falou. Você precisa disso para a gente ficar bem? Porque normalmente tem um negócio ali bem grave. Você precisa disso para ficar bem? Que eu providencie as condições para você estar na matéria e mostrar o mundo para você e ensinar para você que o mundo é bom? Eu faço isso. Eu vou fazer. E pronto.
Sasha,
e aí, sim.
É, no, esse último fim de semana nós tivemos, eu, a Daniela, ela, a Michelle, tivemos um retiro do silêncio com a Libra, Siri Prembaba, e a, um dos pontos que ele colocou que eu fiquei bastante, assim, pensativo, é que durante os relacionamentos existem muitas coisas que não estão relacionados com a pessoa kármica em si, estão relacionados muito também com a tua infância, com a visão que você teve quando pequeno, com ações de trauma com o pai, ações de trauma com a mãe, e tal, e tal. E você leva isso, carrega isso no relacionamento, achando que é o outro, né?
Criança ferida, né?
É.
Não. Não. Ferida? Não. É assim. Ninguém escolhe um parceiro. E aí nós já estamos falando de uma outra coisa, nós estamos falando, não estamos falando mais de relacionamento, estamos falando de casamento. Isso só funciona nos casamentos. Vou explicar a diferença entre um relacionamento e um casamento. Relacionamento é quando você está... Você sabe que não é assim. Eu encontro um homem, o homem me encontra, a gente reconhece que é cárnico, tem desejo, a gente começa a trabalhar isso. Isso é um relacionamento. Vamos lá, vamos construindo aqui, eu mudo, o outro muda, vamos indo, saindo bem. Em determinado momento, surge uma criança. O casamento começa aí. O casamento é o lugar onde espíritos são trazidos para a matéria. Um relacionamento que não tem crianças não é um casamento. Tá bom?
Nunca vai ser.
Nunca vai ser. Vai ser um relacionamento. Muito importante. Mas ninguém pode querer ser a criança do relacionamento. Ser assim, duas pessoas caminhando juntas, isso é um relacionamento. Duas pessoas caminhando juntas, uma transformando a outra, uma aceitando a outra e sendo assim. Isso é relacionamento. Isso pode acontecer entre mães e filhos, isso pode acontecer entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, sócios. Relacionamento. Mas quando uma criança aparece nisso, é porque há uma conjugação kármica mais forte do que a simples paixão e o simples caminhar junto, que vai exigir que os dois se modifiquem muito mais por causa de um ser que escolheu a eles dois como pais. Aí que o negócio fica difícil. Porque aí... Aí as questões com os pais, com a mãe e o pai, começam a se manifestar dentro disso. Quem é mãe e pai sabe que a criança evoca em você, a criança em você. Tanto é assim que quando você está lidando com um filho, você reproduz comportamentos de pai e mãe. Porque você não tem manual, você se lembra como eles fizeram e fala, ih, eles fizeram assim, acho que eu vou fazer. Ou então, olha, meu pai também fez isso. Não, eu não vou fazer isso. Meu pai, quando fazia isso, eu detestava, vou fazer diferente. E aí você pode errar, porque você não quer reproduzir e faz no outro extremo e aí a coisa se complica. Sempre equilíbrio, né? No meio. Meu pai fez isso comigo, eu não gostei. Mas vamos lá, vamos fazer isso, mas vamos fazer mais equilibrado. Talvez eu estivesse fazendo muito pesado, muito difícil. Isso evoca. E aí os parceiros começam a ser reproduções dos pais. Você teve um filho, a sua parceira vira mãe. Mãe, o que te lembra isso? A sua. E esse homem que está com você vira pai. Pai. Começa o jogo de reflexões, de reflexo, de projeção. E aí é a partir daí que a coisa fica grave. Porque você começa a ver no parceiro a sua mãe ou seu pai. E aí você ou quer que ele seja, que ele reproduza aquela mamãe que eu fui, que minha mamãe foi, eu quero que você seja. Ou então, não seja isso, porque isso não é bom. Por quê? Porque minha mamãe era assim, eu não gostava. E vai por aí afora. Meu pai era assim, eu não quero que você seja. E quando você começa a fazer essas projeções, você projeta isso no relacionamento. E aí é que a coisa fica difícil. Como é que se resolve isso? Bom, quando uma criança surge num relacionamento, você deixa de ser parceiro. A parceria fica em segundo plano e você é pai e as pessoas é mãe. Mas a parceria não terminou, ela fica no segundo plano. E todo o trabalho é fazer essa distinção. Não, essa mulher é mãe e minha parceira. Ela não é a minha mãe. E ela não vai reproduzir nesse relacionamento a mãe que eu fui. Porque normalmente é assim. Minha mãe pecou aqui, aqui, aqui. Então o olhar do pai fica em cima daqueles mundos. Coisas. Está fazendo igual a minha mãe fazia. Não faça isso. Não quero que você faça isso. E não é isso. Não é nada disso. Às vezes a pessoa está fazendo só o que ela acha que é melhor ser feito. A mesma coisa acontece do outro jeito. Vocês começam a projetar as figuras paternas no relacionamento quando vocês têm filhos. E vocês precisam tomar cuidado com isso. É só tomar cuidado. É só separar as coisas. Minha mãe é minha mãe, essa daqui é minha companheira, que agora é mãe do meu filho. É tanto assim que vocês conhecem constelação familiar, não conhece? O que o constelação faz mesmo? Coloca todo mundo no seu lugar. Vamos, então, o problema é esse. Vamos representar sua mãe, vamos representar seu pai, vamos representar sua esposa, vamos representar você, vamos representar seu filho. Para você ver o que você está fazendo. Quais são as projeções que você está fazendo e como é que você resolve isso. Aí, no instante, você percebe. Ih, não é nada disso. Ih, o negócio é diferente. Aqui a coisa é diferente. Não, isso era minha mãe. E agora eu estou vendo. Está aqui. Estou vendo. Isso é meu pai. Isso daqui é minha esposa. Isso daqui é meu filho. Isso daqui sou eu. E aí você volta para o seu papel, entende o que está acontecendo, faz as distinções que precisa fazer e naturalmente você começa a corrigir essas posturas. Não por um esforço da razão, esquece a razão. Vocês são de tal maneira que quando vocês percebem que não está dando certo, vocês mudam automaticamente, não precisa esforço. Pessoal, nada, nenhuma mudança que exija de vocês que vocês fiquem racionalmente falando, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser diferente, eu não posso pisar naquele óculos, eu não posso pisar naquele óculos. Não é isso mudar, mudar é, o óculos está ali, eu estou aqui, eu posso andar pela sala e vou tomar cuidado para não pisar no óculos. Mudança é isso, mudança é reconhecer que a situação exige outro tipo de postura. Não é um esforço da razão para fazer diferente. Isso não leva a lugar nenhum, porque na primeira hora que você baixar a guarda, você vai fazer exatamente a mesma coisa, porque o impulso vem direto do inconsciente. Você não muda o inconsciente. Você muda o padrão com que você lida com a questão que está vindo do inconsciente. Mudança é isso. Então, não sei se respondi. Não sei se respondi. Respondi? Então, isso deve ser tratado com uma consciente separação dos papéis, ou seja, isso é minha mãe, isso é a mãe do meu filho, isso sou eu, esse é o pai dela, vamos fazer assim. E constelação familiar para olhar para a coisa de uma maneira mais objetiva. Olhar os papéis todos. E aí as coisas ficam bem. Porque todos vocês deveriam recorrer ao recurso da constelação familiar, que nada mais é do que eu não estou conseguindo ver direito porque as projeções me impedem. Eu vou olhar. Só isso, eu vou olhar. Não, não é uma bruxaria, né? Que vai resolver a coisa sem eu ter que fazer nada. Não, se eu olhar e perceber, eu vou mudar. Se eu olhar e não perceber, não vou mudar nada. Ah, mas as pessoas, outras pessoas mudam. Não é? Você constela, aí a pessoa muda. A pessoa muda porque você mudou. Porque a sua energia mudou. E as pessoas percebem isso. Elas são sensíveis. Se você mudou de lugar, se você sair daqui e for para aquela cadeira lá, vai ficar um espaço vazio aqui, todo mundo vai perceber que tem uma mudança aqui, todo mundo vai. Ela vai querer chegar um pouquinho mais para cá, ela vai poder esticar as pernas para cá, talvez ela, talvez ele põe o pé ali, né? Mesma coisa acontece com a constelação. Você percebeu, ih, eu não estou no lugar adequado, está ruim. Você não precisa fazer nada, você vai mudar. Se você sair daí como? Se você sair dali e for pelaquela cadeira, todo mundo vai se adequar de uma outra maneira. Assim, quando você na constelação entende seu papel, tudo fica diferente. E é isso. Então, todos vocês deveriam constelar volta e meia quando vocês têm dúvida a respeito do seu papel na família. Você está em dúvida? Estou sendo bom filho? Será que cuidando da minha mãe do jeito que eu cuido, estou bem ou estou super protegendo?
Constela, ela vai dizer, sai, não quero essa ajuda. Hein? Ou vai dizer, ah, preciso de mais, não está bom, eu estou precisando de mais alguma coisa, não sei a quem recorrer. Aí você vai dizer, claro que sou eu. Ou não? É disso que se trata. Teve alguma dúvida a respeito do seu papel dentro da família? Constela, e você vai ver. Viu? Vai ficar tudo bem.
Os jogos também invertem à medida que os pais começam a ficar mais velhos, né? Eles tendem a ficar crianças novamente, e aí a correlação muda, né?
Então, vamos falar sobre isso.
A realidade
é que está acontecendo muito isso.
Os pais viram crianças. É, os pais. Milo. Essa é uma pessoa adorável. E assim, os pais viram crianças, isso, viram mesmo, mas não são seus filhos, são seus pais. E aí vamos falar de uma coisa, tá bom, você escolheu esse pai e essa mãe, você nasceu, eles nem mataram você nem nada, eles podem, né?
Podem.
É, sim, sim, romantismo, podem, 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 e se o incrédulo ser supremo deixa eles fazerem isso, porque eles podem mesmo. Então, você está aí, duas pernas, um braço, uma cabeça, está, ficou, você ficou. Você conseguiu convencê-los que você é uma boa ideia, tá bom? Você está ali, ficou adulto, conseguiu, conseguiu fazer a sua vida, que beleza, está tudo bem. Aí eles começam a envelhecer, eles não dão mais conta deles. Você se transformou em amigo deles e eles em seu amigo? Se isso aconteceu, você vai saber o que eles precisam. Por causa da amizade, não é? Você não sabe o que um amigo precisa? O que é amizade mesmo? Eu falei isso no começo. Amor incondicional, do jeito que os humanos são capazes de sentir. Aceitação mútua de tudo que o outro é. Se você se tornou amigo dos seus pais, você vai conhecer as necessidades dele. E se você puder... E se você dever, e se você quiser, lembra, você vai poder fazer alguma coisa por eles. Se você tem outros irmãos, você deve dividir essa responsabilidade com os seus irmãos. Mesmo. E é dar a oportunidade para seus irmãos também retribuírem a grande coisa que os seus pais fizeram por eles, que foi apenas deixá-los viver. É por isso que você vai retribuir. Se você se tornou amigo, você vai dizer... Sou grato por você ter me deixado viver. Você é chato ou beça, mas eu agradeço a você. Eu prefiro não morar na mesma casa que você, mas você me deu a vida, não é isso que você fala nas constelações? Você é maior que eu porque você me deu a vida. Eu honro isso, eu honro isso que você fez por mim. Então, honrar é isso, pessoal. O sujeito está envelhecendo, claro. Ele vai virar uma criança. E óbvio que se você é amigo dele, você vai saber o que ele precisa. Aí vamos para o outro caso. Você não é amigo dele, coisa nenhuma. Você não desenvolveu nada. Você não está nem aí. Mas se você tiver adquirido consciência, você saberá, por menos que eu goste dele, olha, você não precisa amar seu pai e sua mãe. Não precisa não. Se você tiver conseguido, que bom, que ótimo, que coisa boa. Mas tire esse peso dos ombros, você não precisa amá-los. Você precisa ser grato. Para ser grato, não precisa amar. Quando o médico faz uma operação em você, você fica bom, você é grato ao médico. Você o ama? Não. A primeira coisinha ruim que ele fizer, você vai dizer, ah, ele fez uma cirurgia ótima em mim, mas ele me cobrou muito caro. Né? Você não ama. Você é grato. Então, separa as coisas. Então, você pode ser grato sem amar. Seja grato sem amar. Vai lá, faz o que você pode, deve, quer fazer. E divida a carga com seus irmãos para dar aos seus irmãos. Não é porque você não aguenta, porque você não quer, porque você não pode. Para dar aos seus irmãos a oportunidade maravilhosa de serem gratos do mesmo jeito que você está tentando ser. E É. Os pais envelhecem mesmo, viram crianças mesmo. E aí, por que que você tem que testemunhar tudo isso? Vê-los envelhecer, ficar crianças, ser independente de novo. Por que será, hein? Porque vocês estão bem. Hein? Vocês também vão passar por isso. Não esqueçam nunca que vocês também vão passar por isso. Então, aprendam com as dificuldades que eles estão tendo para aceitar isso neles mesmos e preparem-se para isso meticulosamente a partir dos 49 anos.
Nossa! Uau! Já me falta muito.
Eu sabia. É o seguinte, vocês têm um reloginho cósmico dentro, que segundo Rudolf Steiner, anda pelos setênios. Eu vou dizer a vocês que não é pelos setênios. Setênios é uma grande generalização, cada um tem a sua própria roda de manifestação, cada reloginho tem uma periodicidade diferente. Mas vamos lá, vamos generalizar pelos setênios. Aos 2 anos de idade, você estabelece uma estratégia de sobrevivência. Dos 6 para 7, você percebe que você não é a continuação dos pães. Aos 13, Kundalini sobe, você está selado dentro da sua própria energia e a energia sexual de seus pais não atinge mais vocês. Aos 21, a autoridade deles cai. Aos 29, Saturno passa pelo seu mapa e você vê que você prometeu a você mundos e fundos e não fez nada. E aos 49, você precisa se preparar para morrer. Para morrer. Está bem?
Querendo 49.
É.
O Marcos só vai renascer aos 49.
Então, você pode renascer quantas vezes você quiser. Mas que o renascimento seja uma preparação para a morte. É disso que se trata. Não adianta. Olha só. Aos 49 anos, você precisa começar a devolver ao mundo tudo que o mundo lhe deu. E o mundo lhe deu um montão de coisas. Muitas coisas. Não se esqueça que quando você nasceu, você olhou em volta e falou, ah, meu Deus, estou no meio de inimigos caros. Então, o mundo lhe deu, hein? Você sorriu, você brincou, você foi à escola, você comeu coisas gostosas, você aprendeu a fazer coisas, você começou a ganhar dinheiro, as coisas foram acontecendo para você. Você tem uma vida agora. No auge da vida, aos 49 anos. Quando você chegou ao ápice do que você poderia conseguir, você precisa pensar. Mesmo que eu consiga mais, e muitas pessoas conseguem muita coisa depois dos 49 anos, porque reconhecem que agora eu preciso me preparar para partir, eu preciso partir bem. Eu preciso que as pessoas olhem e vejam que está no meu caixão, falando que homem bom. Que pessoa maravilhosa que ele foi, puxa vida. Então, é por causa disso que muitas pessoas realizam grandes coisas depois dos 49 anos. Porque elas ganham consciência de que eu ainda não fiz o suficiente para estar num caixão bem bonito na foto. Então, começam a se aliar. Não deveria ser por isso, deveria só para sair da matéria sem culpa, sem medo e sem apego. Porque se vocês deixarem a matéria com culpa, medo e apego, vocês ficaram presos. Dão um trabalho danado para nós. Muito trabalho. E não é necessário, é absolutamente desnecessário ficar preso por medo, apego e culpa. E vocês só não ficam presos se vocês se preparam. O que é se preparar? Resolve todos os seus conflitos, resolve todas as suas pendências, trata de se harmonizar com tudo, com todos, se não começaram mais cedo. Começam a fazer yoga, começam a meditar, começam a encontrar o caminho sátrico. Disso, há muitas pessoas que fazem sucesso. O Romero vai falar sobre isso depois, não é aqui. Mas que ficam muito bem na vida e arrumam uma segunda profissão, um segundo casamento. Que beleza. Por quê? Porque começaram a perceber, começaram a tomar o caminho do meio, começaram a se harmonizar com tudo, e aí portas que estavam fechadas justamente porque não faziam isso, começam a se abrir. E uma nova vida acontece. Mas é por isso, Aos 49 anos, se você errou tudo, fez tudo errado, não fez nada certo, não fez o que deveria, não cumpriu sua missão, você pode começar de novo, com consciência. E aí é possível, novos, esquece o resto, foi tudo ruim, está bom, não tem importância. Mas agora eu tenho que me preparar para morrer. Eu quero morrer bem, eu quero que as coisas aconteçam direito. Eu quero deixar este mundo de uma maneira harmoniosa. Isso está no Gita. Para sair do mundo material, né? Sem precisar voltar, como é que eu devo sair mesmo? Aí tem lá umas coisas. Sob a ação do Deus do Fogo, nas horas do dia, não tem?
Tem.
Simbólico. Dê uma olhada naquilo. Nas horas do dia, a minha vida tem que ser um livro aberto. Nas horas do dia, não durante a noite, não durante a escuridão, não fazendo coisas escusas, não com as coisas na escuridão. Durante as horas do dia, sob a ação do Deus do Fogo, tendo purificado a minha existência, dá uma olhada naquilo detalhadamente, é simbólico, mas está tudo lá. O que é necessário fazer para você sair desta vida bem. E a partir dos 49 anos, você vai ter que fazer isso. Dá uma olhada no Gita, começa a fazer, portas se abrirão. Quando você se prepara para a morte, você renasce. E aí, os relacionamentos, se não estão bons, vão ficar. Talvez você tenha que dizer tchau. Não consegui me harmonizar. Vamos dar um tempo. E as coisas vão ficar bem. Olhem para os relacionamentos de vocês como... E agora não estou falando mais dos relacionamentos amorosos, todos os relacionamentos, como recursos para a prosperidade. Porque prosperidade não é ter dinheiro no banco. Prosperidade é quando vocês precisarem de alguma coisa, alguém estender a mão dizendo, Tom, isso só é possível com relacionamentos bons. Não é? Prosperidade é ter o que você precisa na hora que você precisa. Isso vai vir de onde? Vai cair no centro da sua cabeça? Não. Vai vir através das pessoas que estão à sua volta. Se você não cuidar disso, como é que você quer ser próspero? Estou adiantando Romero, mas a questão é que é por isso que eu quis conversar com vocês. E quando vocês... Perguntas?
Sim. Muda alguma coisa do filho gerado e o filho adotado?
Muda muita coisa. Muda muita coisa porque o filho adotado nem sempre é uma questão kármica. É uma questão egoica. Se for uma questão egoica, você está produzindo um karma no aqui e agora.
Em que sentido?
Em que sentido? Eu preciso de um filho, senão a minha vida não está completa. Se o filho não veio, é porque você não tem acordos. Se você não se conforma com isso, você vai buscar isso egoicamente. Aí você produz o karma no aqui e agora. E aí é uma responsabilidade. E aí você vai ter que resolver isso.
E quando eu tenho filho
adotado,
e quando a pessoa tem uma relação mesmo de carinho, de buscar alguém para cuidar?
Olha só, os filhos adotados só deveriam ser adotados quando a criança aparece na sua vida. Aparece na sua vida.
Aparece.
Você está lá vivendo sua vida? Tranquilo, de repente.
Toca a campainha.
Mas outras, de outras maneiras. Uma irmã morre e deixa uma criança pequena. Um sobrinho distante, aconteceu um acidente, sobrou a criança. Uma criança, de repente, está na comunidade sem ninguém e você pode fazer isso e sente que deve fazer isso. Aí, esse é o filho. Veio para você. E muitas vezes a pessoa sente. Essa criança veio para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Agora, se você sai atrás de um lourinho de olhos azuis. Para povoar a sua vida. Para ser um acessório. Você está arrumando para a sua cabeça. E depois você não vem choramingar com o Sati. E agora, o que, que eu faço? Bom, agora, agora é seu. Agora você vai ter que dar um jeito. Agora você trouxe para você. Agora você é responsável. E normalmente as coisas são muito difíceis. Está cheio disso por aí afora. Porque adotar um ser é uma coisa muito séria. Sabe o que deveria acontecer? Vocês têm essas crianças todas. E uma vez Romero falou isso, chocou muita gente. Mas eu vou falar mesmo assim. Se vocês prestassem atenção e recebessem bem cada criança que passa pela vida de vocês, vocês não teriam tantos sociopatas no mundo. Se vocês se preocupassem em receber bem as crianças que não têm ninguém, que não têm boa recepção, se cada um de vocês fizesse alguma coisa para que essas crianças que estão em depósitos tivessem abraços e recebessem bem-vindo e tivessem algum tipo de cuidado, vocês não teriam tantos assassinos. Porque um ser que não é recebido bem na matéria até os 2 anos de idade desenvolve a falta de identidade com os seres humanos. Ele não é humano. Ele não vê o outro ser humano como humano. É um obstáculo para a satisfação imediata dele. E ele não tem empatia. E aí vocês não podem culpá-lo. Porque vocês deveriam ter aceito este ser e dito a ele, você é bem-vindo, estamos aqui. É kármico o sujeito passar por essa situação? É. Mas o karma dele é com toda a humanidade. Se toda a humanidade não fizer alguma coisa com ele, por ele, a questão, vocês que sofreram com isso. E se vocês começassem a, pelo menos, tratar bem todas as crianças que estão na frente de vocês, não interessa quem é, de onde veio, trate bem. Olhe com amor, deseja felicidade deste ser. Se vocês puderem fazer alguma coisa, façam. E não é material, viu? Vocês não precisam comprar um cobertorzinho nem uma mamadeira, não. Vocês precisam tocá-la e dizer, você é bem-vindo. Se vocês todos fizessem isso, vocês não teriam tantos problemas como vocês têm. Mas vocês querem as suas crianças. Não querem os humanos, né? E aí a coisa fica desse jeito. Eu estou falando isso porque essa questão da adoção é muito séria e vocês tratam isso da pior maneira possível. Todo grupo familiar, toda linhagem deveria cuidar bem de todas as suas crianças. Tem alguém órfão na sua família? Você deveria dar um jeito. Tem alguém que ficou sem mãe, você deveria dar um jeito. O jeito não é nem sempre trazer para si. Eu não posso trazer para mim, mas eu posso me importar. Eu posso saber com quem essa criança está. Como essa criança está sendo educada. Se ela tem tudo o que ela precisa. Se alguém diz para ela, você é bonito, você é bom, você está muito bem, você está fazendo um bom trabalho. É necessário. E aí depois vocês acham ruim quando os seres não desenvolvem empatia e não agem como seres humanos agiriam. É porque eles não foram bem recebidos no mundo e não têm nenhuma empatia com os seres humanos. É disso que se trata. Perguntas?
Vou fazer uma pergunta que é um pouco pessoal, mas infelizmente...
Se você tem coragem, que... eu tenho.
Então vamos lá, Sati. Quando o filho que ainda não fez 21 anos acha que a vida dele não vale a pena, ainda dá para interferir? Desculpa, gente.
Se um filho seu com menos de 21 anos acha que a vida não vale a pena, você deve encaminhá-lo para tratamentos energéticos.
E ele não quer?
Se ele não quer, tem uma coisa que você pode fazer.
Ok.
Um sutra do Seishonoye chamado Chuva de Nectar da Verdade. E você deve fazer todos os dias, na intenção de que ele encontre o caminho e ele encontrará. Você pode e deve interferir no sentido de defendê-lo dele mesmo, até que ele se torne novamente capaz de enxergar o seu caminho. É kármico.
Eu sei.
Sempre. E é para você ganhar a consciência de quanto a vida é importante. Então, comece a valorizar a sua própria vida, porque você pode pôr luz na vida dele, trabalhando como quem gosta de viver, porque ele aprendeu isso com alguém. Vou lhe fazer uma pergunta, já que você tem coragem. Eu vou ter coragem de fazer a única pergunta que vale a pena. O mundo é bom? Você tem que ensinar, aprender que o mundo é bom e ensinar isso a ele enquanto você está aprendendo. E aí não tem idade para você conseguir isso. Se você conseguir convencer a você mesma de que o mundo é bom e o mundo é bom, você vai fazer com que ele entenda que o mundo é bom. Em algum momento, pode demorar, tenha paciência, faça o sutra e mude isso em você, que você pode mudar o seguinte. Ainda é tempo. Está bem?
Gratidão.
O mundo é bom.
O mundo é bom. O mundo é bom? O mundo é bom.
O mundo é bom. Olha onde você está. Não é?
É verdade.
Então, o mundo é bom.
O mundo é bom.
Se você não aprendeu que o mundo é bom, foi porque sua mãe não ensinou a você que o mundo é bom. Você não encontrou na sua vida ninguém para ensinar a você como o mundo é bom. Isso significa que parte do seu karma é você mesmo fazer isso. Então, faça. É bom se vestir de cor de rosa. É bom cercar-se de flores. É bom fazer yoga. É bom contactar seu próprio mestre pela prática do yoga e meditação. E é bom fazer o sutra. Está bem?
Certo.
Você vai conseguir. Eu garanto para você, mas você vai precisar fazer isso. Está bem?
Uhum. É necessário.
É necessário. E esse é o caminho sábio. Você fazer isso. Porque se ele não consegue ver o quanto o mundo é bom, é porque ele não aprendeu. E ainda dá tempo de você ensinar. É isso. Perguntas? Como estamos de tempo?
São 4:15.
Está na hora de encerrar, não é? Bom, não sei se vocês ficaram satisfeitos.
Sim.
Eu sou essa. Eu vivo no amor incondicional, mas o amor incondicional não é o que vocês pensam que é. O amor incondicional é firme, duro, quando precisa ser. E eu sou essa. Mas eu amo todos vocês. Amo os humanos, estou com vocês há muito tempo. Não desistirei de vocês até que vocês alcancem novamente a idade de ouro. E é para isso que eu trabalho. E como as mulheres são aquelas que vão conduzir a humanidade para a nova idade de ouro, porque a força Yin que vai conduzir vocês de novo para a idade de ouro, Yang não conduz ninguém para a idade de ouro, só conduz vocês para a Kali Yuga. O meu trabalho é fortalecer Yin em todos vocês. E Yin não é exatamente molenga. Yin recebe uma energia poderosa, tem capacidade de recebê-la e transformá-la em algo que se torna ainda mais prodigioso. Isso é Yin. E a força de Yin é a firmeza, e o símbolo dela é o assoalho pélvico de uma mulher grávida. Você pode fazer assim o assoalho pélvico. De uma mulher grávida. Ele é macio, mas ele não abre. Só abre na hora certa. E isso é firmeza. E é essa firmeza que vocês devem ter ao amar. Entenderam?
Uhum.
Então vamos lá fazer uma oração de perdão para colocarmos em ordem todas essas emoções. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo, destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Em todas as minhas vidas.
Em todas as minhas vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
As energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
Adeus.
Adeus.
Eu amo vocês.
Eu te gratifico.